O tem que tomar cuidado só com fake news, essas brincadeiras, igual o Diego Costa, né? Que foi brincar com a repórter, lá foi detonado no mundo inteiro aí pelas redes sociais.
O que ele fez?
Ah, você foi entrevistar com ele, ele foi tossir e tal, que não queria dar entrevista. Uma brincadeira, os dois deram risada lá, não foi nada criminoso, mas ele foi massacrado aí.
É que...
Trend topics no mundo inteiro, às vezes, detonado, né?
Às vezes a pessoa não faz nem por mal, mas...
Em outro momento
não é
ia
hora,
ser,
né?
Mas
é,
não cabe, não cabe. Piada, né? Essa é a brincadeira.
Muita gente morrendo,
motivo,
né? Muita gente morrendo.
Foi massacrado,
eu tenho certeza que o Diego não vai, vou fazer de maldade, não.
Não,
mas
tem
ele, não. Até porque ele não pode pegar, a repórter pode pegar, é uma coisa que ninguém tá livre, mas é realmente, às vezes o cara, eu tenho certeza que ele se arrependeu da brincadeira, porque tem muita gente morrendo, né?
Dá pra brincar com isso, né?
Dá pra brincar com isso, muita gente morrendo.
Se soubesse também da proporção que isso ia tomar com o cancelamento de outras competições, nem fizesse, né? Enfim,
não é o momento para brincar com uma pandemia, né, que está no mundo inteiro e que pode afetar jogadores, qualquer pessoa aí mundo afora. Agora vamos falar do Corinthians, vamos falar do timão de tanta gente. O Corinthians que quer evitar qualquer tipo de risco de eliminação ou pelo menos evitar as chances de queda.
Pandemia da eliminação, né, Telo?
As chances de queda, né, no Campeonato Paulista.
É melhor falar disso, hein, que classificação, se não cair já tá bom demais, viu? Vai com calma.
Tá ali na metade da tabela do Corinthians. Com as informações, o Rafael Tebas. Boa tarde, Tebas.
Tudo bem, Pedro? Muito boa tarde, Márcio Espímpolo, Flávio Prado, ouvinte da PAN aqui no Camisa 10. É verdade, o Corinthians muito mal no Campeonato Paulista, né, último colocado do Grupo D, está a 3 pontos do Guarani e a 4 pontos do Red Bull Bragantino.
Vai te aberto o treino do Corinthians?
Muito complicado.
Eu acabei de receber o seguinte, Tebas, ó. Caros colegas, o treino de hoje no São Paulo será fechado, sem a presença de imprensa e nenhum convidado. A medida segue padrões de prevenção contra o coronavírus.
Sempre é fechado, pô.
É, no Corinthians.
Começa mole, é sempre fechado. É,
no Corinthians,
vai lá, você mostra de longe a câmera.
Não, proibiram até convidados, ó.
Não, puxa saco, essas coisas, é problema. Entendeu? Dele. Proibiram. Mas para a imprensa sempre é fechado, não é o coronavírus. Aí o vírus é pior do que o corona. Se fosse só isso, isso é um vírus que tá infectando o futebol faz muito mais tempo. Né?
Ó, eu acabei de entrar aqui no grupo da assessoria de imprensa do Corinthians, oficial, até agora nenhum comunicado oficial do Corinthians em relação a isso. Mas como ressaltou o Flávio Prado, né, quase todo treino do Corinthians é com um portão fechado, a imprensa pelo menos, né? No máximo 10 minutinhos depois todo
agora
mundo tem
só
que
arrumaram
se retirar,
uma desculpa, puseram a culpa no vírus. Quando o vírus já tá lá faz tempo.
Exatamente, né? O Corinthians então encara o Ituano nesse próximo fim de semana. Espímpolo, Ramiro ainda não está 100%, então fica fora do jogo. Johnny Gonzalez está de volta, né? Fez ali um trabalho específico ao longo de toda essa semana. A dúvida existe na esquerda entre o Lucas Piton e também o Carlos Augusto. Aliás, né? Impressionante, o Piton jogando bem, mas parece que o Thiago Nunes não gosta tanto assim do Piton, né? Porque não consegue dar sequência ao garoto jogador do Corinthians. Então, dúvida, Piton ou Carlos Augusto. Meio de campo, Camacho ou Gabriel. A tendência é que seja o Camacho mesmo no meio de campo, e o Pedrinho já voltou ao Brasil, então está confirmado Pedrinho no time do Corinthians. O provável Corinthians: Cássio, Fagner, Pedro Henrique, Gil e Lucas Piton ou Carlos Augusto. Meio de campo: Cantídio, Camacho, Luan, Pedrinho, Johnny Gonzalez ou Love, e aí um pouco mais à frente o centroavante argentino Mauro Boselli. Pedrinho fica no Corinthians até o final do Campeonato Paulista, depois em julho vai ao Benfica de Portugal. 20 milhões de euros, aproximadamente na atual cotação, 104 milhões de reais, é muita grana. Pra fechar, Matheus Vital, né? Perdeu muito espaço no Corinthians, só fez um jogo nessa temporada como titular e pode ser negociado o Matheus Vital. Márcio Espinho.
Muito obrigado, Tebas.
Um abraço.
Quer falar alguma coisa, Flávio?
Vamos ver se o Corinthians faz a parte dele, né? Tem que ganhar do Ituano, senão como é que vai? Se perder do Ituano, aí, meu Deus do céu, sabe Deus pra onde vai parar.
E só lembrando que o Palmeiras treinou pela manhã com as portas abertas, né? Treino aberto para a imprensa pela manhã foi feito pelo Palmeiras, que amanhã volta a campo pelo Campeonato Paulista. O Palmeiras treinou com os portões abertos para a imprensa, meu caro Márcio Espímpolo, Flávio Prado.
Vamos fechar então, Pedro?
Vamos nessa. Fechamos por hoje. Sextou, meu caro Márcio Espímpolo. E amanhã tem Sansão aqui na Jovem Pan com o Nilson César. Fique ligado no AM620, no FM 100,9 e também no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Fechamos por aqui então mais essa edição do Camisa 10, né, Márcio Espímpolo?
Um abraço. Valeu, Flávio.
Tchau, tchau.
Vem aí o Esporte em Discussão. Muito obrigado, galera. Valeu.
Aqui na Jovem Pan, o compromisso é com a notícia.
Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Jornal Jovem Pan.
Bom, e hoje, como eu já falava, nós tivemos um movimento bastante...
Especialistas em esportes eletrônicos e...
Acompanhe o Jornal Jovem Pan de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas, nos canais do YouTube, Facebook e da Jovem Pan News.
Esporte em discussão.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão. Obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. É ótimo ter você ao nosso lado o tempo todo, pela nossa AM 620. Pelas nossas afiliadas, pelos nossos aplicativos. Você manda para cá sua mensagem com hashtag Esporte em Discussão e elas cairão no colo do nosso Rafael Tebas, que está conosco hoje. E você também assiste o programa pelo nosso canal no YouTube, Jovem Pan Esportes. Jovem Pan Esportes é o nosso canal no YouTube. Você assiste o programa, se inscreve e a gente vai aumentando toda hora, todo dia, o nosso pacotão de amigos. É ótimo ter você ao nosso lado. Você se inscreve e nós vamos atingir 2 milhões de inscritos o mais rapidamente possível. É ótimo, graças a você se inscrevendo, compartilhando, você tem a possibilidade de receber vídeos exclusivos, os melhores momentos dos programas, programa inteiro, se você quiser ouvir, os melhores momentos, os momentos mais efervescentes do programa, você vai ter no nosso portal, o Jovem Pan Esportes. Se inscreva, é muito legal. Estamos aqui, como você está vendo na tela, com o nosso Daniel Lian. Pedi para o Lian ficar conosco aqui gentilmente até uma da tarde, porque ele vai falar de cá. O que sentiu a torcida do São Paulo com esse negócio de fechar os portões. Sim. Como você sabe, já falamos aqui, os portões para o Campeonato Paulista, a partir da rodada de amanhã, estão fechados. Só os jogadores estarão atuando, mais jornalistas e tal, mas o público não, em função, você sabe, do coronavírus, né? E nós vamos falar sobre o coronavírus que está parando o futebol no mundo todo. Nós temos aí informações de onde as coisas estão paralisadas, campeonatos suspensos, competições transferidas, enfim. É um momento muito delicado que todos nós estamos vivendo. E há minutos, como disse os meus companheiros, disseram no Camisa 10, a federação decidiu fechar os portões. É um primeiro estágio, e se a coisa prosperar, poderemos ter medidas maiores, segundo a federação, suspendendo a competição. Estamos todos aqui com o nosso Daniel Lian, o nosso Flávio Prado e com o nosso Vampeta, aniversariante do dia. Parabéns!
Pau no gato hoje!
Parabéns!
Sexta-feira 13, professor. Quando vai comer hoje eu faço morcego.
Parabéns! E o nosso Rafael Tebas, que está conosco aqui. Bom, então a gente vai abrir o programa sobre...
O cara chama, mistura de vampiro com capeta e faz aniversário na sexta-feira 13. Quem vai com o cara?
Quando vai comer no sexto?
É verdade. É hoje.
Queria mandar um abraço aí pra... Aí, Beto! Beto da Vila Maria, meu parceiro, tá acompanhando nós.
Bom, aê. Então a gente vai...
Abraço pro Beto, mais de noite quando come, né, professor?
A gente vai abrir o telefone pra você, que é o 28709707, hoje, excepcionalmente, abrindo o telefone aqui no programa, pra gente saber o que, que você achou dessa decisão. Aliás, pouco antes da decisão ser conhecida, nós tínhamos três alternativas, né? Paralisação do campeonato, portões fechados ou vida que segue nesse momento no Campeonato Paulista. Eram três alternativas. E a gente estava pedindo para você opinar o que é que você pensa sobre isso. Foi uma decisão correta? Você preferia a paralisação? Você preferia que a coisa continuasse um pouco mais para uma avaliação maior? Enfim, qual é a sua opinião sobre isso? Já que o mundo todo está se mobilizando. Uns paralisam, outros seguem, enfim, mas todo mundo está fazendo alguma coisa nesse momento delicado que o mundo vive. Eu vou abrir o telefone agora e atender o ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Marco Malossi.
Marco, qual é a sua opinião?
Eu acho que, a princípio, os portões fechados para o público é a melhor solução, né?
Certo.
Porque ainda se a gente for analisar, nós temos poucos casos de acordo com a população do Brasil. Um exemplo, na Inglaterra, a vida está normal. Então, acho que a gente tem que aguardar ainda os próximos passos aqui.
Legal, um abração para você, obrigado, a vida está normal lá, mas o campeonato inglês foi paralisado. Né? Mas não importa, a sua observação é correta. Deixa eu atender mais um ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, meu querido Vanderlei, boa tarde a todo mundo aí da
nossa equipe. Qual é a sua opinião?
Meu nome é Renato, da Zona Sul. A minha opinião é o seguinte, eu acho que nós demoramos um pouquinho, né? Já está se expandindo essa doença aí, mas a atitude boa, atitude excelente, acho que demorou um pouco, mas é melhor fazer agora do que fazer depois. E parabéns à federação, mas nós precisamos também evitar um monte de outros locais aí, né? Cinema, essas coisas todas, teatro, precisa mesmo. O negócio é sério, não estão levando muito a sério. Agora há pouco acabou de sair o resultado do exame do presidente. Felizmente o presidente não está contaminado, só o secretário dele. Pergunta para mim, Vanderlei, por favor, pro meu querido Trompeto, esse bom São Paulino que nos fala. Como é que está a saúde da menina lá? A gente não soube mais, está sempre rezando por ele. Forte abraço, equipe.
Ah, obrigado, minha filha também, graças a Deus. Obrigado aí pela pergunta, tá voando.
Tá voando, graças a Deus. Então, eu queria a opiniãozinha de vocês sobre isso. A gente vai continuar ouvindo os ouvintes da PAN, porque esse é um assunto importante, e eu queria só lembrar, eu acho que é importante a gente falar isso, né, Rafael Tebas? O campeonato francês está parado, o campeonato português, os portões estão fechados, o campeonato holandês está parado também, o campeonato suíço, até o dia 23 de março, está suspenso, o campeonato austríaco tem duas rodadas suspensas também, o campeonato colombiano suspenso, campeonato equatoriano suspenso, paraguaio também, argentino também, no Marrocos portões fechados, na Bélgica jogos da rodada de fim de semana 14 e 15 com portões fechados nesse final de semana. Nós temos mais informações que vão chegando por aqui. Campeonato italiano está parado, você sabe, o alemão portões fechados, o alemão portão fechados, a Liga Europa parada, a Liga dos Campeões parada também, campeonato espanhol parado, campeonato inglês parado, enfim, além de outros eventos. NBA, nós já informamos, não está parada. Não teremos automobilismo no GP da Austrália, que teria que acontecer nas próximas horas, nesse final de semana. Enfim, são várias medidas e as coisas vão acontecendo. Né? Uma preocupação, que eu repito, preocupação mundial. O primeiro estágio, segundo a federação, é portões fechados. Você concorda com isso? Você acha que deveria ter uma paralisação no Paulistão, ou a vida segue até maiores informações dos técnicos e especialistas sobre o assunto? Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Paulo.
De onde, Paulo?
Eu sou de Santo Amaro aqui.
Qual é a sua opinião, Paulo?
Eu acho que sim, mas eu queria falar uma coisa também que o Flávio falou ontem, né? Vai afetar até a Copa do Mundo, né, Vanderlei? Porque vai fazer a eliminatória sem saber que vai jogar, né?
Feito, dado o recado. Olha, a última atualização, me diz o Diogo Mesquita, são 36 ligas de futebol paralisadas neste momento. 36 no mundo todo. Alô, boa tarde.
Oi, Vanderlei, tudo bem?
Bem, quem fala?
É Carlos, corintiano aqui de Santo André.
Diga, Carlos.
Viu? Primeiro um abração para vocês aí, parabéns pro Vampeta.
Obrigado.
E eu sou a favor de paralisar o campeonato definitivo, viu, cara? Eu acho que eles só não estão fazendo isso aí por causa que a Rede Globo deve estar pressionando muito para não perder as transmissões, né?
Feito, obrigado pela gentileza, nós continuamos trazendo informações para você. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Marcão do Rio Claro.
Diga, Marcão.
Ah, Vanderlei, eu também sou a favor de paralisar todos os campeonatos aí do Brasil aí e priorizar a saúde aí.
Feito. O Vinícius Moura está aqui e nós vamos ouvi-lo, tem informações do Departamento de Jornalismo da PAN. Diga, Vinícius.
Oi, Vanderlei, boa tarde. O presidente Jair Bolsonaro anunciou agora há pouco pelas redes sociais que o exame que ele fez no laboratório HFA Sabin em Brasília deu negativo para a presença do novo coronavírus, causador da doença Covid-19. Portanto, o presidente Jair Bolsonaro não está com coronavírus. Ele foi submetido ao teste de infecção depois que o secretário de comunicação da presidência, Fábio Van Garten, teve o diagnóstico de coronavírus confirmado por um exame e uma contraprova feita no hospital israelita Albert Einstein, aqui em São Paulo. Van Garten fez parte da comitiva que acompanhou Bolsonaro em viagem oficial à Flórida, onde o presidente se encontrou com o líder americano Donald Trump. O presidente está trabalhando no Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília, desde que a suspeita havia sido levantada. Ele deve continuar despachando de lá durante a quarentena. São informações do Planalto. Ontem o presidente Jair Bolsonaro já havia feito uma live ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, utilizando a máscara, porque havia a suspeita, mas agora vem a confirmação de que ele não está com o coronavírus. Assim como o general Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, também anunciou pelas suas redes sociais que o exame que ele realizou também deu negativo para coronavírus.
Por enquanto, do Planalto, só o secretário de Comunicação.
Fábio Van Garten.
É isso. Abração, Vinícius. Obrigado. Fique atento que o Corinthians volta nesse final de semana para a alegria do futebol mundial, né, Vinícius? É isso aí. 2870-9707 é o telefone para você participar. Daniel Lian, e aí, queremos ouvi-lo. Decisão correta, não precipitada, atrasada? O que você sentiu? Você que toma sempre o pulso da torcida.
Eu acho que foi uma decisão acertada da Federação Paulista, até para não prejudicar o calendário, mas portões fechados, exatamente para tentar manter aí, longe aí, essa contaminação do coronavírus. Foi uma decisão acertada da Federação. Agora, nas redes sociais, a gente já observa uma reclamação muito acentuada de torcedores, dizendo que isto acaba desequilibrando o campeonato devido à parte técnica, porque acaba se perdendo um mando de jogo, enfim, com torcida. Muitos torcedores prefeririam que se adiasse o campeonato, se paralisasse, depois essas rodadas fossem disputadas posteriormente. Mas esta foi a decisão, achei que foi correta a decisão.
Deixa eu atender o ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Roberto Vanderlei.
De onde, Roberto?
Santos.
Queremos ouvi-lo.
Em primeiro lugar, a federação não faz nada mesmo, conforme o Flávio fala, mas o Ministério da Saúde tomou as providências por ela. E segundo, parabéns pro Vampeta.
Obrigado.
Ele faz aniversário exatamente no dia do meu pai. Hoje.
Parabéns para ele.
Hoje faria 92 anos. Agora, dia 28, eu faço aniversário. Meu pai tinha 22 anos quando eu nasci. Numa conta rápida, dá para ver quantos anos eu vou fazer dia 28. Um abraço a todos.
Um abração para você, viu? Obrigado por ter lembrado e por ter ligado para cá. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Sidney, de Fortaleza.
Ô, Sidney, qual é a sua opinião sobre o nosso tema aqui?
Cara, eu acho que o campeonato deve seguir, certo? Com os postões fechados, até mesmo para que a gente aqui de Fortaleza possa fazer as contratações de alguns jogadores aqui para o time do Fortaleza, aqui no nosso campeonato, que vai seguir na Série A. Tá bom? Obrigado.
Obrigado para você também. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Antônio Augusto do Itaim Bibi.
Diga, Antônio, queremos ouvi-lo sobre o nosso tema hoje.
Primeiro, parabéns pro Vampeta aí. E segundo, deveria finalizar o campeonato. Só que depois não vão conseguir encontrar datas, né, para terminar o campeonato. Aí vai juntar com o Brasileiro, com Copa do Brasil. Aí vai ter jogo a cada 2 dias. Abraço a todos aí.
A você também. Alô, boa tarde.
Ô, Valerê, boa tarde.
Quem fala?
É o André aqui da cidade de Jundiaí.
Diga, André.
Ô, Vanderlei, eu sou palmeirense, mas eu sou fãzaço do Vampeta, queria dar os parabéns para ele.
Obrigado, hein?
Eu acho que o campeonato devia ser paralisado. totalmente.
Feito o registro. E o nosso Flávio? Flávio Prado, queremos ouvi-lo também, Flávio.
Ah, como sempre, mole pra caramba a federação, nossa senhora, aí o Ministério da Saúde resolver a situação, não tinha sentido mesmo, seria de uma irresponsabilidade gigantesca fazer o jogo, e tá bom assim, sem torcida, ok, tá tranquilo, acho que dá pra levar.
Porque a grande recomendação, entre outras, né, são várias as recomendações, entre outras recomendações, você se afastar de aglomerações. Essa é uma recomendação de todos os especialistas. Bastante, né, eu trouxe aqui.
Passa pra nós aqui.
Alcochel.
Passo. Dá pra ler aí que o Flávio espirrou aí duas vezes perto dele.
O Flávio tá brabo aqui a coisa.
Vou querer também.
Tenha santa paciência.
Ah, isso é importante. Álcool em gel. Isso eu queria dizer assim, é muito importante. A gente tem que fazer a nossa parte e torcer para que o coronavírus não nos alcance, né? E nem as pessoas que estão ao nosso lado, enfim, familiares, e que não alcance a população. Ou o menor estrago possível. Essa é a nossa torcida. Alô? Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É Júnior, aqui da Saúde, São Paulo, capital.
Pois não, Júnior, queremos ouvi-lo.
Ó, eu acho que esse negócio de cancelar os jogos, os eventos, tá errado. Para mim tem que só tirar a população. Eu acho que tem que continuar porque o risco não é tão grande assim.
Você tá dizendo que com os portões fechados, ok, é isso?
Ah, eu acho que sim, tem que seguir a vida. Eu acho que é um alarme muito grande para pouca coisa. A gente morre de sarampo aí, aos montes, e ninguém fala nada.
Um abração, viu, pra você. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde. Morrendo,
imagina, quem fala?
A Roberto.
Diga, Roberto.
É sobre a opinião aí do campeonato, né?
Certo.
Do jogo, se é liberado ou não. É Roberto daqui de Lutece. Meu, tem que liberar, tem que fazer valer as pessoas que estão sendo entrevistas. Veio um médico aí, sabe, experiente, falou que esse vírus, hein, a letalidade dele é bem inferior à gripe comum. Por que vocês estão dando voz para esse pessoal aí dizendo que, pô, é um fim do mundo, pô? Não tem necessidade disso. E fala pro cara que trouxe a notícia do exame do Bolsonaro, que não é Sabinho, não é Sabin, pô. Desse jeito, qualquer um é jornalista mesmo, né?
Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Ricardo.
Diga, Ricardo.
Do Butantã.
Diga, Ricardo.
Eu concordo aí com Ministério da Saúde, que daí tem que ser com os portões fechados, né? E eu queria saber a opinião aí de vocês aí, jornalistas, se que estão falando na internet que esse vírus aí foi criado pelos Illuminati, pelo grupo Bilderberg, para diminuir a população mundial. O que vocês acham disso?
Eu não entendi a pergunta, sinceramente, e nem entendi porque o áudio não estava legal. Mas, de qualquer maneira, você é a favor disso. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Flávio. É o Vanderlei.
Quem fala?
É o Violão, sempre ligo para vocês.
Diga, querido. Aí,
parabéns pro Vampeta e o Flávio. Só para ele, só ele fazer o rir. Eu já morri de rir dele falar do meu time, aí que tá com o vírus da... Só ele mesmo, viu? Fazer daí.
Você concorda com os portões fechados? Não concorda?
Sim, agora eu vou chegar lá. Eu concordo com os portões fechados, sim. Porque a aglomeração aí pode, né, complicar a situação de que tá, né? Verdade?
Tá certo. Um abração, viu? Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde. Tudo bem, Vanderlei?
Bem, quem fala?
É o Erasmo Santana da Vila Matilde.
Legal, queremos ouvi-lo.
Então, Vanderlei, minha opinião é o seguinte. Cancela o campeonato, dá o título pro Santo André e rebaixa o Corinthians.
Aí também, tá, assim não dá.
Que maldade,
que crueldade com o Corinthians, que tá numa...
Já não tá na Libertadores.
Tá apertado nesse momento.
Quer arrebentar de ver.
Boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aí é o Lucas, de Portugal.
Pois não, Lucas, aí em Portugal. Queremos ouvi-lo.
Olha, escuto vocês todos os dias aqui, online. Deu um parabéns aí ao Vamp.
Obrigado.
E, rapaz, eu sou muito fã do programa de vocês. Eu sou flamenguista, gosto de ver meu time jogando, mas acho que a saúde pública está acima de tudo, né? E espero que a paralisação é mais consciente, porque aqui em Portugal, quando se param, deixa os portões, o pessoal se aglomera muito nos cafés para assistir e acaba acontecendo a mesma coisa. E aqui está ficando muito preocupante a situação já. Então, eu acho que a dica é parar.
Entendi. Nesse momento, os jogos são com portões fechados em Portugal, né?
Não, eles optaram por fechar o portão, mas agora parou mesmo a liga.
Agora parou a liga. E isso que você falou aconteceu também na França. O jogo do PSV com os portões fechados, mas uma verdadeira multidão ficou em torno do estádio.
Valência também, em
todo lugar.
O cara ser idiota não tá proibido. Mas ele quer ser idiota, que seja idiota.
É muito triste.
Sim,
muito
mas
triste.
É idiota. Você não tem nada com isso.
É isso aí.
E aí não há proibição contra ser idiota. Aliás, é o que mais tem no mundo, né?
Lucas, cara, quer ser um abração pra você. Obrigado, viu?
Obrigado, um abraço. Pessoal.
Obrigado. Legal. Lian, só pra gente agradecendo que o helicóptero do Mauro Betting já chegou.
Muito obrigado.
É rápido, eu queria só que você soubesse. Como é que fica a situação agora daqueles que compraram ingressos com o São Paulo? O São Paulo ainda vai se pronunciar sobre isso oficialmente?
Ainda vai. Ainda vai se pronunciar oficialmente o São Paulo. Inclusive, o treino do próprio São Paulo foi fechado. Não haverá presença de imprensa nem convidado. Será restrito só à comissão técnica. E agora nem convidado mais pode ir. Agora nem convidado mais pode entrar.
Programado aberto, né?
Exatamente, não, porque tinha presença de imprensa saco, algumas pode. Vezes.
Puxa saco, convidado, não pode. Podia. Agora os puxa saco fora da cara. A imprensa está sempre
agora pode. Não poderá. Mas eu...
Desculpa do bicho, do corona.
Em relação aos ingressos, nas próximas horas o clube deve se pronunciar para saber como vão ressarcir aí os torcedores que já adquiriram o ingresso. Inclusive tinha um pacote, né, de ingressos que praticamente esse início de toda a temporada, inclusive com os dois jogos da Libertadores, o clube ainda vai se pronunciar sobre isso.
E sobre o ressarcimento, você acabou de dizer, eu recebo informação aqui, que o Santos já colocou nas redes sociais uma maneira de devolver o dinheiro para aqueles que compraram ingresso do próximo jogo da Libertadores, sim, que foi suspenso pela Comebol.
Então aqueles que compraram, tem que correr aí para fazer isso.
Mas tem informações no site, o Santos está explicando como é que tem que fazer para poder receber o seu dinheiro de volta. Obrigado, viu, Lian? Este é o nosso Esporte. Seguimos com o nosso...
Alguma coisa contra mim, você não me perguntou o que eu acho do
coronavírus. Quero ouvi-lo.
Pergunta
portões
então.
Portões fechados, é a decisão da federação, você acha que foi correto? Você
da
acha
federação,
que
deve... quero falar a nível mundial,
então,
tudo, no universo
é que,
eu não posso.
O nosso futebol de São Paulo foi paralisado, né?
Então eu vou falar tudo com a pincelação isso.
Foi portões fechados.
Tá certo, tem que fechar mesmo, professor. Você viu o elenco do Chelsea, do Arsenal...
Do Everton,
do Juventus,
a NBA,
a
uma hora e meia, que
eu gosto muito da NBA, não, né? Aí tem um atleta chamado Rudy Gobert, que ele brincou com a imprensa toda. Vocês acham que eu tô? Eu não tô, pegou os microfones de todo mundo.
E ele passou a mão
e tudo, e tava. Ele não falou, vocês acham que eu tô? Não tô, pegou o microfone de todo mundo na coletiva de imprensa, brincou.
Ele tava com corona?
Ele deu a torcida. Aí depois da torcida ele levantou, ele passou a mão em microfones, gravadores, o pessoal riu.
Deu risada, sabe o que aconteceu? Tava.
Até agora ele é o prêmio Anta da humanidade.
É impressionante. 2870-9707. Não sei. 2870-9707 é o telefone para você participar. Nós estamos perguntando para você se você concorda com essa decisão da Federação Paulista, que estava todo mundo aguardando, vão fazer alguma coisa? Vão fazer? Então, a partir dos jogos de amanhã, o Campeonato Paulista é com portões fechados. As partidas acontecerão com os portões fechados, sem a presença de público. E a gente tinha, antes dessa decisão, três alternativas, pelo menos foi o que se levantou aqui: portões fechados, a paralisação do campeonato ou vida que segue. A federação optou pelo fechamento dos portões, partidas, inclusive o clássico de amanhã entre São Paulo e Santos aqui no Morumbi, sem público. Você concorda, não concorda? É isso mesmo? A sua opinião rapidinho, queremos ouvi-lo aqui. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o José Hipólito, de São Paulo.
Pois não, José. Queremos ouvi-lo.
Vanderlei, eu concordo com a decisão,
Agora eu vou sair um pouco por um desvio aí. E as aglomerações nas estações de trens de metrô, ônibus nos horários de pico, ninguém fala nada?
Não, todo mundo fala, mas é que ninguém me apresenta uma o que fazer, uhum. Né? O que fazer? É uma dificuldade mesmo. Eu acho que em algumas situações você tem condições de evitar. Outras é uma ciência, é a descoberta da pólvora. O que fazer, né? É o que fazer. Essa é uma pergunta que todo mundo fala. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Sebastião, tudo bem?
Diga, Sebastião.
É, eu concordo com a federação, mas me responda só algo. Os jogadores que vão disputar um jogo com estádio sem torcida não terão contato, não terão disputas ríspidas, não haverá uma possibilidade de contágio do mesmo jeito entre atletas?
Sim, existe essa possibilidade, é por isso que muita gente está pregando a paralisação. Mas... Por enquanto, como entendem que os jogadores já foram, digamos assim, checados, né, pelos departamentos médicos, e então não existe essa possibilidade, ou diminui muito a possibilidade. A gente sabe que isso é uma dificuldade. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Odimar.
De onde?
Eu sou de Alto Alegre, interior de São Paulo.
Legal, queremos ouvi-lo, por favor.
Olha, eu acho que tem que ter jogo, portão fechado, mesmo porque todo mundo tem que trabalhar. O jogador trabalha, etc. Não é? Então, não tem jeito. Como que você vai fazer? Vai deixar de trabalhar? Vai deixar de receber? Vai virar uma confusão, inclusive para as empresas, com relação a tudo isso, funcionários de empresas, etc., do que trabalha, né? Jogando futebol, etc. Mas tem que ter, infelizmente, tem que fechar mesmo os portões, aglomerações, etc. Né?
Legal. Obrigado, viu, por ter ligado. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Queremos quem fala? Alô?
Beleza, Tomás, aqui de Santo André.
Diga, Tomás.
Eu sou a favor de paralisar o campeonato, porque ao começar a devolução desses ingressos vendidos vai dar confusão.
O ouvinte é a favor da paralisação. Você pode continuar ligando para cá. 28709707. Alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde. É Juliano aqui de Curitiba, torcedor do Água Santa.
Diga, Juliano.
Vanderlei, vamos aos fatos. Quando eu vou ir para São Paulo, tem que usar o sistema de transporte público. Não tem uma vez que eu pegue um metrô vazio. Então, quantos milhões de pessoas passam pelo metrô lotado, dia e noite? Passam milhões de pessoas. E agora, num jogo de futebol que vai apenas algumas milhares de pessoas, eles acham que isso é que vai ser um grande meio de infectar outras pessoas. Então, enquanto não parar o sistema público, igual parou na Itália, igual parou em Milão, acho que não deve parar o futebol, não. É isso aí.
Obrigado, viu? Mais um ouvinte. Alô, alô, boa tarde.
Oi, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Fábio de Rio Preto.
Diga, Fábio.
Eu estou preocupado com o Flávio Prado, porque não vai ter máscara que cabe nesse nariz dele, não, hein? Obrigado, obrigado.
Um abração pra você. Obrigado. A orelha que era atacada. É um negócio impressionante, Flávio. Eu quero hipotecar minha solidariedade.
Eu só diria a você que não. Eu estou acostumado a apanhar. A ser. Eu não tenho problema.
Hashtag...
Olha o que eu estou fazendo, dando a outra face.
Hashtag força, Flávio.
Sim, obrigado.
Nós vamos para um rápido intervalo. A gente vai voltar falando do Santos e São Paulo, falando do Palmeiras, que vai jogar amanhã. Vamos falar do Corinthians, que, segundo o Vampeta, vai jogar tudo que tem para cima do Ituano, porque está numa situação de aperto mesmo. Vamos falar do Palmeiras, que eu já falei, do clássico, vamos falar de muita coisa. E você vai continuar ligando para cá, porque nós queremos saber o que é que você pensa, e vamos fazer mais um balancinho das ligas que estão paradas no mundo todo em função do coronavírus. Este é o nosso Esporte em Discussão. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Um recado para você, você que abraça o estádio inteiro depois do gol, que vai no jogo com a mesma camisa faz 20 anos, você que é religioso, só na hora do pênalti. Você que assiste a reprise da reprise da reprise, que tem cadeira cativa, mas assiste em pé. Você que é faixa preta em mandinga antes do jogo. Você que nunca vai chamar estádio de arena. E você que torce como você quiser torcer. Vai na sua, vai com Elo. Rafael Tebas, o que é que temos, Tebas?
Olha só, viu, Vanderlei, muitas mensagens sobre esse assunto aqui. O Oswaldo de São Paulo manda parabéns, Vampione, feliz aniversário.
Obrigado, aniversariante, hoje
é hoje. É hoje.
Já aplaudi, pode aplaudir, irmão.
Sexta-feira 13,
vampiro com capeta.
Falei, gente. Os caras falou que é bom pro coronavírus, álcool, gel, tudo. Eu vou meter um conhaque pra dentro pra ver.
Para com isso. Vai, continua.
Aqui também tem o Hugo Leonardo, a Federação Paulista fez o certo. E o Guilherme também dizendo que a Federação, dessa vez, ele coloca um dessa vez em letras garrafais, dessa vez acertou. Também outro assunto aqui é Palmeiras, Vanderlei. Amanhã o Palmeiras entra em campo com portões fechados, né? Encara a Inter de Limeira, jogo marcado para as 16h30, com total cobertura da Jovem Pan. E um jogo importante, porque o Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo B e, se vencer, já praticamente garante ou encaminha sua classificação à próxima fase.
E, como diz Mauro Betting, com a suspensão dos jogos da Libertadores, é muito provável que o professor Vanderlei Luxemburgo coloque a sua principal força, porque ele, antes dessa suspensão, ele estava pensando em dar uma poupada aí. Acho que vai jogar até o Ademir da Guia. Diga, meu caro Mauro Betting.
E tem que ser, né? Mudou tudo e, convenhamos, demorou para mudar a Conmebol, mas ela pelo menos foi mais rápida que a UEFA, né? É uma coisa mais básica. Se você tem uma contaminação internacional, você não pode ter jogo
internacional,
é básico, né? As coisas do futebol, e aí que a gente vê como se força a barra, como se empurra a coisa, como se fala, ah, mas aí tem os contratos, ah, mas o calendário, a Olimpíada, Eurocopa, Copa América, meu Deus do céu, mas parece que às vezes o mundo do futebol vive em outro planeta, é o negócio, e não, mas não é o mundo do futebol, são os patrocinadores, tá todo mundo nesse mundo, gente, pô, um negócio impressionante, né? E como alguns ouvintes já aqui da Jovem Pan já destacaram, sabe, ok, por exemplo, você já não leva, no caso da Champions, que a gente teve essa semana, não leva as crianças, os mascotinhos, os jogadores não se trocam naquelas batidinhas de mão e tal. Mas é que tá, por exemplo, aí, para não entrar na discussão do Grenal de ontem, mas o Grenal 424 ou o Covid 424. É. Na hora que o Luciano e o Edenilson se enforcam, ali, de fato, ali dos perdigotos, tem um contato físico pescoço a pescoço, que aí fica a questão, mas vem cá, então é melhor não ter realmente o jogo. É uma outra discussão também. Mas eu acho que, e sem ter o menor conhecimento sobre a matéria, ok, bola rolando, não tem aglomeração, vamos pro jogo, né? E no caso específico, aí voltando ao nosso campinho, no caso do Palmeiras, não ter o jogo da Libertadores, é claro que tem que ir com a melhor equipe possível para tentar manter essa evolução da equipe, que não sei ainda se o esquema tático.
O Palmeiras ia para Bolívia, lá
pra La Paz, né?
E a Bolívia. Pois é, agora não, agora ficou igual ao Corinthians, vai ficar só pensando
só no campeonato. Pensando o seu desgaste, sendo na sua altitude, não tem a dúvida. É mais um problema para o Corinthians, né? Então, assim, o Palmeiras tem que jogar com o melhor time possível, até para, inclusive, esse time do Palmeiras, quanto mais ele jogar, porque tem mudanças drásticas, assim, essa ideia de jogo sem um armador, que eu acho correta, com quatro homens de frente, você pode até eventualmente fazer três homens de frente e três volantes, mas que saiam para o jogo, isso demanda um certo tempo. Então, quanto mais essa equipe jogar, mais, não só treinar, mas também jogar, vai ser melhor pro Palmeiras.
O Flávio Prado vai falar do Palmeiras, o nosso Vampeta também, o Tebas vai trazer mensagens. Eu atendo o ouvinte 28709707, 28709707, o telefone conectado para você, pra gente saber o que você acha, tá certo esse negócio de Campeonato Paulista com portões fechados, que foi uma decisão da federação. Você defenderia ou defende a paralisação? A vida que segue é uma outra alternativa. O que é que você tem para falar? 28709707. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Aqui é João que está falando, eu sou de Rio Claro.
Pois não, João, diga.
Então, primeiro, parabenizar o Vampeta aí pelo dia de hoje, né?
Obrigado.
E fazer uma pergunta para ele, na verdade. Que lá na Rússia não tem nenhum caso de coronavírus. Será que vodka é melhor do que álcool em gel?
Tá vendo? Boa ideia. É mesmo, na Rússia não aparece.
Pergunta para o Vampeta. É. Por que para nenhum de nós?
Né? Lá em Nazaré da Saleta também, na Zona Bic, ninguém pegou.
Não. Não é que nem o prefeito de Goiânia, que falou que não, lá não vai ter.
Mas a coisa é séria, mas assim, fora isso que é uma epidemia. Como é que falou?
Pandemia. Esse é o nome que você não pode errar aqui, né?
Pandemia, mas eu tô falando assim, vamos também prestar atenção que o que tem, ó, tá mais morrendo gente no Brasil de dengue.
Também não, claro.
Tem muito mais aí, gente morrendo de dengue, viu?
Em outras palavras, temos que viver em permanente atenção.
Fala de alerta.
Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Adalberto de Porto Feliz.
Diga, Adalberto.
Continua normal, desde que todo mundo com máscaras, né, nariz e boca.
Normal, com máscaras, nariz e boca. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Lorival do Brooklyn.
Diga, Lorival.
Como é que ficam os clubes sem a arrecadação desses jogos sem torcida?
Por enquanto vai ser assim. É uma decisão e a competição vai prosseguir. Como você sabe, os clubes não vivem...
No caso do Campeonato Paulista, é um ótimo negócio não ter jogo.
É estritamente...
Porque eles perdem a maioria dos jogos, o boletim, o balanço do jogo é negativo. Estou falando sério. Para entrar em campo em Campeonato Paulista, 90% dos jogos o balanço é negativo.
Não.
Então o cara deixa ele pôr dinheiro.
Ele tem outras receitas. Tem outras receitas.
Né? Não tem. Dependendo da renda, tá morto. É tudo públicozinho aí de 1.800, 900 e tal. Um jogo ou outro é que dá, mas 90%, 95% os clubes vão sair ganhando não jogando.
Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Catolini.
Queremos ouvi-lo.
Ah, cara, do jeito que o futebol tá tão ruim, eu falo do meu time, o Palmeiras, é melhor ficar em casa tomando cachaça do que ir no estádio. E economiza dinheiro.
Aprecie com moderação. Atenção, não está feliz com o Palmeiras. Tive essa sensação. Alô, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Aqui é Pedro de Moema.
Diga, Pedro.
Obrigado. Um abraço a todos aí, principalmente pro Fábio Prado e pro Vampeta.
Obrigado.
Eu acho que tem jogador, viu, Vanderlei, que não vai precisar usar máscara. Tem jogador que já é imune. Tem um lá na França que não precisa de nenhuma máscara. Um abraço a todos.
A você também. Eu acho que se refere ao nosso menino, isso é uma provocação para Flávio Prado.
Eu acho que o Nilson César mandou também.
É, ligou. Alô, boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão?
Bem, quem fala?
Edson Silva, do Parque Savoy Filho.
Queremos ouvi-lo.
Ô, Vanderlei, você acredita que essa paralisação aí do campeonato, ela pode dar uma mexida aí no... Quem tá em cima vai pra baixo, quem tá embaixo vai pra cima. Um abraço aí pra vocês.
Obrigado. Alô, alô, boa tarde.
Alô?
Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Vanderlei. É o Caetano aqui do Carapicuíba.
Diga, Caetano.
Vanderlei, o negócio foi tão fechado, eu sou contra. Mas como é por uma força maior, pela saúde, então, infelizmente, porque isso aí logo acaba e o futebol continua, fez?
Um abração para você. Flávio, falando no Palmeiras, quero ouvi-lo. Flávio Prado.
Olha, o Palmeiras, principalmente depois que entrou o Patrick de Paula no jogo do meio de semana, deu uma equilibrada legal no meio campo, que é o único problema que tem, né? Todo mundo gosta da ideia de jogar com bastante atacante, mas é claro que os atacantes têm que fazer povoar mais o meio campo, porque senão fica um buraco. 4-2-4 não dá para jogar. E o Palmeiras andou tendo esse problema. Já no jogo desse meio de semana, a coisa melhorou mais, o time se recompôs melhor, teve mais equilibrado, ganhou com tranquilidade o jogo e em cima disso, acho que o Luxemburgo está achando um jeito de jogar do Palmeiras, que é um jeito agradável, um jeito ofensivo de jogar, que é o que todos nós queremos, né? Um time que jogue de maneira ofensiva, no caso aí do Palmeiras, do Vanderlei Luxemburgo.
O nosso Tebas tem uma informação, a gente vai esclarecendo aos poucos.
Sim.
Diga, Tebas.
A Federação Paulista de Futebol, né, como a gente já informou aqui, Vanderlei, né, diz que os jogos serão realizados com portões fechados, mas somente na capital paulista, na cidade de São Paulo. No interior, alguns clubes podem optar por fechar, outros não. Mas o Ministério da Saúde orientou os clubes a fecharem os portões. Então, por exemplo, o Bragantino Red Bull já fez uma nota oficial dizendo que o jogo de hoje vai ser com portões fechados. No caso de Inter de Limeira e Palmeiras, ainda não temos as informações porque a Inter ainda não se pronunciou. Mas a tendência é que também seja com portão fechado amanhã.
E o coitado Jeca pode pegar coronavírus?
O bom senso determina de isso, né? Bom
é uma tu tem decisão, não tem decisão.
Alô,
tem
que alô.
Ser de cima para baixo também, concordo.
Alô, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É Rafael Afarelli de Santos.
Diga, Rafael.
Boa tarde a todos aí, parabéns pro Vampeta.
Obrigado, Rafael.
Vocês não devem escutar isso com muita frequência, mas eu sou fã do Flávio. Então.
Não, ele escuta sempre, olha o tamanho da orelha, pô.
É verdade. Uma observação que o Flávio fez com relação ao Campeonato Português, que inicialmente foi suspenso, a entrada de torcida depois do campeonato por conta da aglomeração que se faz fora dos estádios. Eu acho a medida correta, suspensão completa por conta desse motivo, entendeu?
Entendi, e foi o que aconteceu na França. Por exemplo,
sim,
o jogo do PSG, como nós já dissemos aqui, sem público, mas tem uma multidão lá. Aí eles perceberam que não adiantava nada.
Eu acho que você não pode tirar o direito do cara de ser idiota.
Não tinha aglomeração interna, mas tinha aglomeração externa.
Deixa o cara ser idiota.
Eles fizeram isso. A gente espera que as pessoas percebam isso, exatamente para evitar a aglomeração.
Mas a maioria dos caras vive para ser idiota. Não podem mais ser idiota.
Não é bem assim. Não foi uma medida radical. Atenção. 28709707, você pode continuar ligando para cá. E o nosso Thiago Muniz chega aqui, ofegante, porque ele deve ter informação importante. Boa tarde, Thiago.
Boa tarde, Wanderlei. Vamos direto a Brasília. Fala o porta-voz da Presidência da República, General Otávio do Rego Barros.
Ou congêneres. As medidas preventivas e de monitoramento foram intensificadas, sendo coordenadas pelo Ministério da Saúde, junto às Secretarias de Saúde dos estados e municípios. Passamos da fase de orientações para a fase de recomendações. Em escala, poder-se-á vir a fase de determinações. Foram acionados os planos de contingências com a adoção de protocolos mundiais, sendo postos em práticas há semanas, desde a Operação Regresso, que foi coroada de sucesso. Diariamente são realizadas reuniões no Centro de Operações de Emergências do Ministério da Saúde e as atualizações informadas a todos. Adicionalmente, o Ministério da Economia acompanha o tema do coronavírus e avalia suas consequências. Destacamos as medidas nesta área que priorizam a população mais vulnerável, quais sejam: antecipar para abril 50% do 13º salário para aposentados e pensionistas do INSS. Suspender a prova de vida dos beneficiários do INSS por 120 dias. Propor redução do teto de juros do empréstimo consignado e ampliação da margem consignável em favor dos beneficiários do INSS. Definir junto ao Ministério da Saúde lista de produtos médico-hospitalares que terão preferência tarifária. Priorizar o desembaraço aduaneiro de produtos médicos hospitalares. Os bancos públicos atuarão com 75 bilhões de reais no combate ao coronavírus. Tal recurso será usado para crédito agrícola, capital de juro e crédito consignado. A atuação está sendo efetiva com esforço conjunto federal, estadual, municipal, dos três poderes da República. A prioridade continua nas medidas preventivas para reduzir o contágio, como exemplos, realizando a etiqueta respiratória, higienização com água e sabão ou álcool gel a 70%, identificação e isolamento respiratório dos acometidos pelo Covid-19 e o uso de EPIs, que são os equipamentos de proteção individual pelos profissionais de saúde. O sistema de saúde brasileiro já deu conta de casos semelhantes como o H1N1 e o Zika vírus, sendo, inclusive, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como referência. A Administração Federal continua atuando diligentemente com ações e programas de governo. O momento é de prudência. Continuamos prontos para proteger nossa população. Estamos todos mobilizados e preparados. Agora é hora de tranquilizar o nosso povo. Sempre que necessário, nós voltaremos a estabelecer o contato com vocês em nome da coordenação interministerial sobre o novo coronavírus para informar com toda transparência a nossa sociedade sobre as ações do governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma boa tarde a todos vocês, paz e bem.
Bom, Vanderlei, amigos do Esporte em Discussão, ouvimos aí o porta-voz da presidência da República, Otávio do Rego Barros. Vale dizer que ele não falou neste pronunciamento diretamente sobre a saúde do presidente da República. O próprio presidente se pronunciou por meio da rede social Facebook. Ele postou uma foto onde ele dava uma banana e disse que deu negativo o exame dele para o coronavírus. Ele diz que fez esse exame no hospital das Forças Armadas, laboratório Sabin, e esse teste deu negativo. O porta-voz, ele se referiu principalmente à reunião, a um encontro interministerial que estava sendo realizado até agora há pouco no Palácio do Planalto. O presidente, a informação é que ele está no Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. O Palácio do Planalto é o local de trabalho, mas lá estavam reunidos representantes de ministérios para tratar de algumas medidas que foram aí declinadas pelo porta-voz, como, por exemplo, está sendo aí articulada a possibilidade de antecipação de uma parcela do 13º salário para aposentados e também a suspensão da realização da prova de vida por 180 dias, entre outras medidas para facilitar o acesso a algumas pessoas por recursos. Ouvimos aí, portanto, o general Otávio do Rego Barros. Vanderlei, devolvo a bola para você. Daqui a pouco temos mais informações a respeito de tudo o que acontece sobre o coronavírus, esse assunto que tem mobilizado verdadeiramente o mundo inteiro ainda na nossa programação ou a qualquer momento.
Perfeito. Tiago Muniz, obrigado, Tiago, pelas informações. O jornalismo da PAN vai continuar atento e durante toda a nossa programação vai nos atualizando sobre tudo isso que tem e está acontecendo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Bem, com os portões fechados, teremos São Paulo e Santos. São Paulo e Santos no Morumbi amanhã. Às 19 horas, né, Tânia?
É isso mesmo,
às 19
né?
19 horas. Então nós vamos atender o ouvinte e saber o que ele pensa sobre os portões fechados e ouvir os meus companheiros aqui pra gente saber o que vai acontecer amanhã. Alô, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, meus amigos da PAN, que é Maurício Vinhedo.
Queremos ouvi-lo.
Eu acho que qualquer atitude a favor de prevenção é válida, mas eu queria fazer duas perguntinhas para você, já que esse programa é um programa de informação. De onde surgiu esse vírus? E quem vai pagar esse prejuízo pelo mundo? Um abraço, meus amados.
A segunda pergunta é ninguém. Todos nós. Todos nós. Ninguém e ao mesmo tempo todos nós, né? Todos os países, o mundo todo. E pelas informações, surgiu na China. Né? Atenção, mas...
A dúvida, tudo surge na China.
Alô, 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 boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei, tudo bom?
Bem, quem fala?
Bruno, de Brasília, corintiano.
Diga, Bruno.
Bom, primeiro aniversário do nosso grande Vampeta.
Obrigado, Bruno. Feliz
aniversário, o grande Vampeta. E a solidariedade às famílias do pessoal de Suzano, que hoje também completa um ano.
É verdade.
E eu acho que o Campeonato Paulista devia começar do zero.
Eu imagino, né? Essa é uma... seria aprovada pela nação corintiana, né? Começar tudo de novo, seria espetacular.
Que, aliás, é a questão que se coloca na Europa já com algumas ligas nacionais. Para do jeito que está, vai empurrando, como está sendo empurrado, aí faz uns playoffs em cima e embaixo para ver vaga de Liga Europa, Champions League, título e rebaixamento. Ou, sei lá, ou volta, ou joga a Eurocopa para 2021, aperta o calendário do ano que vem, tá tudo em aberto.
Vamos falar do clássico. São Paulo, de um lado o professor Fernando Diniz e do outro o acadêmico professor Jesualdo. Diga, Flávio Prado.
Olha, os dois foram bem no meio de semana. São Paulo jogando futebol melhor, o Santos jogando futebol feio, mas ganhou, né? O Santos tem 6 pontos. É, tudo leva a crer que teremos lo de sempre, 0-0. Porque eles não têm coragem de jogar futebol, né? Ontem, por exemplo, pô, Grêmio Inter, 0-0.
São Paulo foi uma máquina, você falou, uma
clássico,
máquina no último jogo.
Quatro clássicos, foram 3-0-0, e ainda naquela época o Santos não tava nem, não tinha nem virado grande ainda com o Gesualdo. Não tô falando da história, tô falando desse time,
claro.
Né? Não tinha ganhado personalidade ainda, e aí o Corinthians ganhou por 2-0, o tempo que o Corinthians ainda ganhava jogo. E depois tudo 0-0, eles não têm coragem de jogar. Então acho que vai ser 0-0 o jogo.
E o Vampeta?
Sem ninguém, né, professor, também, né?
São Paulo e Santos.
Sem ninguém.
Sem público.
E agora que
os outros
já também não. Eu acho que o São Paulo ganha. São Paulo tá empolgado. 2-1 São Paulo, professor.
2-1 São Paulo.
2-1.
E o Mauro Betting?
0-0.
Quando eu falo.
Dúvida cruel. Dúvida cruel, assim, mais ou menos o que falou o Flávio, com alguns exageros Flávio pradísticos, mas assim, não tá muito longe, né? De zero, tá, enfim. Mas sei lá, é o melhor momento do Santos, o São Paulo também tá crescendo, então eu sou mais otimista. Eles
não vão querer perder esse bom momento e empata 0-0.
Né? Não, empata 2-2. Pronto.
Zé, mas você vai contar um clássico?
O que estão falando por aí? Mas eu... Alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
Alô, Vicente Nogueira, tá bom, xará?
Tudo tô bem?
Falando de Rayane, dos Estados Unidos.
Miami, você tá falando?
Não, Cape Cod, Rayane,
Estados
Unidos, Massachusetts.
Ah, perfeito. Diga, Vicente, queremos ouvi-lo.
Olha, a questão toda é o seguinte, quando é na Europa que os jogos estão cancelados, todo mundo acha legal o que está. Aqui no Brasil, o pessoal acha que não pode ser, não pode ser. Não, tem que ser sim. Não é uma coisa que é uma brincadeira. Também não é pânico, mas é bom você evitar a multidão. Então, eu acho que, de repente, vale a pena você esperar alguns dias e depois você voltar à normalidade. Eu quero mandar um abraço a todo mundo que eu assisto, que eu ouço todo dia aqui no meu trabalho, o programa de vocês. Principalmente o Flávio Prado, que é já um ícone do rádio aí.
Um abração para você aí nos Estados Unidos. Portanto, o nosso ouvinte dos Estados Unidos gosta do que diz o Flávio Prado. E ele lembrou que ele é favorável a isso, e os Estados Unidos, inclusive, tomaram medidas fortes, né? Estão, a partir de hoje, durante 30 dias, estão proibidos os voos da Europa para os Estados Unidos, entre outras medidas. A NBA está parada, enfim.
Fórmula 1 suspensa.
É, quer dizer, lá nos Estados Unidos estão muito preocupados com isso também. Diga, Rafael Tempas.
Olha só, mensagem chegando por aqui, né? O Igor do Salvador, Palmeiras tem que ir com o elenco principal, aí também o Kleber de Campinas, Corinthians não vai passar de fase, o Fábio, São Paulo do Diniz é uma máquina, vence amanhã por 3-0. E o Gilmar aqui diz o seguinte, o Sampaoli quer levar o time inteiro do Santos embora, e é verdade, porque ele montou uma lista de reforços, Vanderlei, colocou Eduardo Sacha, Lucas Veríssimo e Carlos Sanches, 3 jogadores do Santos que ele quer que o Atlético Mineiro contrate.
É, acho que não vai levar nenhum não dos três, levar, mas ele arranja uma fumaça na Vila Belmiro, já que ele tá brigando
Lucas
na justiça.
Veríssimo tava bravo aí, não sei o que prometeram e não deram pra ele, é negócio de salário.
Prometeram,
né?
Um aumento salarial pra ele, não deram, e ele reclamou publicamente do presidente.
Não reclamou, recado para o presidente.
Foi bem elegante.
Mas, que alguma coisa não, saia.
Lógico, você não está sabendo, não?
Foi bem deselegante.
São Paulo, né? Que pediu o Charles.
Pois é, isso aí.
Se pediu, quando o jogador tem outras propostas, aquela pela para querer sair mesmo.
Alô, boa tarde.
Alô, Vanderlei, boa tarde.
Quem fala?
É Ivan, aqui do Guaraná, Vanderlei.
Diga, Ivan.
Vanderlei, naquele tempo, acho que não faz muito tempo, faz uns 4 anos que apareceu aquela gripe, HNN, que era transmitido também, que parou o mundo, quer dizer que essa aí agora, se essa, se vier outra daqui a 6 meses de novo, quando acabar essa, aí para o mundo de novo. E a gente vai viver de quê? Vamos viver agora só de quarentena?
Esse é mais assustador, o pessoal está mais assustado, não é nem pela letalidade, mas é pela velocidade, né?
Velocidade para aquilo que você deixa sem condição da saúde pública ou privada, você não tem leitos de hospital.
Claro, e aparentemente, pelos últimos números, aparentemente, a situação vai sendo estancada na China.
Sim.
Aparentemente. Na Itália, poxa vida, eu estava vendo um número aqui, cerca de 3 mil mortos, eu estou falando números redondos, 3 mil mortos na China. A Itália, que é um país, é um país muito menor, uma população muito menor, né, Mauro?
Sem dúvida.
Mil mortos.
Até por conta da média de idade, da Itália.
De, né? Idade. E que, segundo informações da Organização Mundial de Saúde, não se preparou quando a coisa começou a chegar. Então, vamos atender mais ouvinte. Lapan, alô, boa tarde.
Boa tarde, Vanderlei.
Boa tarde, quem fala?
Aqui do Rio Grande do Sul, Luiz.
Diga, Luiz.
Está falando a pesquisa sobre o portão fechado, né?
Sim.
Eu acho justo, que depois dessa epidemia, depois pega, é pior ainda. E geralmente quem vai a campo são pessoas que têm menos recursos, depois é mais difícil, entendeu? E quem tem um plano de saúde, uma coisa, tem mais recursos, mas sabe que o futebol é muito povão, né?
É, eu fiquei sabendo que pela manhã a Federação Gaúcha estava reunida pensando.
Tá, vindo...
já decidiu alguma coisa ou não?
Não, parece que vai ser fechado também. Só que aqui fora, Grêmio Inter, é todos uns estadiozinhos pequenos, né? A gente perdeu muito público aqui do tempo pra cá.
Entendi. Obrigado, viu, pela participação. Diga, Tabas.
Olha só, Vanderlei, outras mensagens chegando também por aqui, né, sobre o assunto Santos e São Paulo. O Diogo manda mensagem, diz que o Santos vai vencer o jogo por 2-0. Aí aqui o Hugo, né, faz uma brincadeira. O Santos se beneficiou com a decisão da Federação Paulista. Agora todo mundo vai jogar igual o Santos, com portões fechados. Ele tá dizendo isso porque ele tá tirando um sarro aqui dos santistas que não comparecem aos jogos de futebol. Esse o Diogo mandando a mensagem. Também tem o Vitor aqui mandando a mensagem de Salvador, dizendo que o São Paulo vence o jogo amanhã por 2-0 com um show de Alexandre Pato.
E o Pablo parece que vai ter mais uma oportunidade, ou vai ser, tá, o professor Fernando Diniz disse que não vai deixá-lo de lado. Vai prestigiar porque acha que ele tem qualidades de artilheiro e pode voltar a fazer gols. É isso, né, Mauro?
Não tem a dúvida. E assim, você tem um pouco de paciência. Tá faltando gol pro São Paulo. Eu sei que é o essencial, mas o time tem jogado melhor, inegavelmente.
Tem criado a oportunidade,
tem, né? Tem criado, sim. Agora o Pablo tá começando a entrar. Falta um pouco do Pablo aqui. O Pato voltou a fazer. O importante é que o São Paulo voltou a jogar bem numa sequência bastante interessante. Ah, o time do Binacional é horroroso. Sim, mas eram 3.825 metros de altitude, compreensíveis.
Surgiu novamente essa conversinha.
Você vai de novo, né? Eu já falei pro Vanderlei mandar você pra lá nos três jogos. Fazer o jogo do.
E bota os jogos do River Plate e LDU.
River Plate e LDU. Vá lá.
LDU
vai e volta.
Muito legal.
É ótimo.
Olha.
LDU já tá mais acostumado.
Surgiu de novo a conversinha que o Santos poderia, meu Deus, conversar e tentar trazer o Robinho. Essa novela é mala, hein? Com todo respeito, é mala. E depois é uma.
Vale a pena ver de novo?
É, seria uma contratação cara, eu não sei se compensa, mas toda hora sai essa conversa. O que vocês pensam? É só discurso ou vocês acham que pode dar negócio? Flávio?
Ah, eu tenho. Parece que o Santos tem uma grana para pagar pro Robinho. O Robinho também quer
receber lá, e tal. Né?
Parece que sim.
Aí ia fazer uma conta, o salário ia ficar em torno de 800 mil.
Só pra gente saber direito essas coisas, né? As coisas assim, tudo muito, muito obscuro e tal. Então não dá para saber, não. Mas pode ser que dê negócio mesmo. O Robinho parece que tá querendo voltar pro Brasil e tal. Pode ser.
E aí, Vampi?
Eu também, tem dívida lá, né? O Robinho já tá acontecendo, Flávio. Tem quanto, Maldo, com o Robinho?
O Vesco tá com 35.
36, né? 3 anos de contrato, igual o Daniel Alves, 800 quilos de alcada por mês, volta.
Ele volta?
Volta. 35 anos, Bruno, sou insano, ganhou 800 quilos de alcada, com o que já tem.
Teve...
Com o que já tem na carreira que fez.
E às vezes, assim, pela compreensão dele pelo futebol do Brasil e tal, ele ainda pode render. E no Santos ele tem uma história fabulosa. Ele é mais ídolo no Santos do que o Neymar, embora não seja melhor que o Neymar. E a gente lembra, não vou dizer que seja a mesma coisa, mas quando o Petkovic voltou ao Flamengo em 2009, era para um acerto mais ou menos nessa. O Flamengo devia muito dinheiro a ele, falou: ah, vem aí, joga um pouquinho e tal. Ele foi fundamental na conquista do Hexa. Não vou dizer que vai ser a mesma coisa, mas a história do Robinho com o Santos é tão bacana que, ok, mas claro, já uma manifestação muito forte, porque ele tem problemas na justiça, incidentes lamentáveis e tal, teria também esse desgaste. Então, aguardemos cenas dos próximos capítulos, já que você está falando, e com razão, o Vanderlei, quem ama a novela.
O Alex Milha, amigo nosso aqui, está mandando informação para mim aqui, ó.
Grande Alex.
Porque o Santos está proibido de contratar pelo caso do zagueiro Kleber, né?
É, do Kleber, o zagueiro do Hamburgo, o Kleber Reis.
A FIFA proibiu o Santos de contratar.
É, não, mas não é uma proibição eterna. Né? Mas de qualquer maneira, nesse momento. E aí o Alex tem razão, porque você fala em contratar, mas está proibido por dívida. Quer dizer,
e lá com os homens da FIFA, né?
É. Alô, boa tarde.
Ah, Vanderlei.
Quem fala?
É o Zé Francisco, estou aqui em São Caetano. Sobre a pergunta, claro, em relação à saúde, está correto proibir mesmo a aglomeração. Agora, por outro lado, os corintianos estão dando, dariam graças a Deus, para o campeonato fosse paralisado, né, Vanderlei? Porque esse ano não vai ter o grafite para ajudar eles não, hein? Obrigado.
Outro. Diga.
Há 50 minutos atrás, a Inter de Limeira publicou no seu Twitter aqui: atenção, torcedor, não fique de fora. Programe-se para retirar o seu ingresso. Então, está dizendo que aqui vai ter jogo amanhã com portões fechados, normalmente em Limeira, para a Inter de Limeira.
Portões fechados?
Desculpa, abertos, normalmente amanhã em Limeira para Palmeiras e Inter de Limeira. Hoje. Jogo normal amanhã, pelo menos por enquanto.
O rival adversário, vou querer uma parada hoje.
Alô, alô, boa tarde.
Ô, Vanderlei, boa tarde.
Boa tarde. Quem fala?
É o João Paulo aqui de Bauru.
Diga, João.
Vanderlei, é o seguinte, parabéns pelo programa de vocês. Eu sempre ouço aqui. Vanderlei, sobre a questão de estádio fechado, eu acho que todo mundo tem que vigiar. Eu acho que é a palavra correta para o momento, vigiar, né? Todos os esforços para preservar a nossa saúde, né? Agora, eu queria falar só algo, Vanderlei, para vocês e para todos quantos assistiram ao Empanha a gente, né? Vanderlei, está na hora de nós nos apegarmos com Deus, porque a Bíblia diz que se nós cremos em Deus, ele nos livrará de tudo quanto é peste perniciosa, que são doenças incuráveis, né? Eu senti de falar isso aí, não é muito do programa, mas quero deixar esse recado para todo mundo.
Um abração para você. Obrigado por ter ligado. Eu só queria lembrar o seguinte: é verdade que os casos de suspeita de coronavírus, a grande maioria aqui em São Paulo, é mesmo na cidade de São Paulo. Até pela população, essa coisa toda. O aeroporto de chegada é aqui em São Paulo. Tudo isso a gente sabe. E são poucos os casos fora da cidade. Mas nem por isso eu acho que deveriam permitir portões abertos nos jogos do interior de São Paulo. Eu acho que não é, fica difícil de entender, né? Nós não estamos falando de alguma coisa...
É brincadeira.
Não, e palpável.
Sim.
Eu tô vendo na estrada o coronavírus.
Olha o coronavírus.
É, faz uma barreira que o coronavírus não vai passar. Não é isso. Eu acho que se é uma determinação da federação, portões fechados para o Campeonato Paulista, para o Paulistão todo. Não deixar a decisão para dirigentes, que às vezes tomam algumas medidas não, digamos assim, que contribuam para o torcedor, para a saúde do torcedor, né? Estou tentando procurar palavras, porque eu teria outras coisas para dizer. Alô, alô, boa tarde.
Tudo bem, é Marcos Paraíso.
Diga, Marcos.
Quer fazer uma pergunta aí para a mesa? Que não seria melhor se pudesse fazer 5 substituições durante o jogo e não 3? Um abraço a todos.
Essa é um dos testes.
É um dos testes, né? A Holanda vai fazer, né?
A Holanda vai fazer, entre outros. Um já sou totalmente contrário, que é o lateral com o pé. Mas depois a gente pode discutir, até porque semana que vem ele vai ter assunto para discutir sobre qualquer coisa. Não vai ter bola rolando, ele vai ter todas as questões pertinentes. Mas das alterações, eu acho que sim. Primeiro, você alterações. Já está com 638 jogadores no banco. Pô, já tá um monte de gente no banco, bota, melhora o espetáculo.
Aumenta o número de pessoas e não aumenta as pessoas.
E não aumenta, e é legal porque daí você vai ter mais tretas, tipo do Diego Costa com o Simeone, não, cara, que ele vai sair bravo.
Toda a regra do jogo, faz outro esporte, pô.
Não, lateral com o pé, não sou contra.
Falar os outros se modernizarem é óbvio, eles têm que se modernizar pra tentar chegar perto do futebol. Vocês estão querendo que mude tudo? Faz outro esporte, pô. Não enche o saco do futebol.
Calma.
Vai mais importante do que a Olimpíada. Ou a Copa do Mundo não é mais importante que a Olimpíada. Aí os caras ficam enchendo o saco, muda aqui, mexe lá, pô, faz outro esporte, pô. Faz o teu esporte aí, Mauro Betting.
Seria horrível mesmo. Mesmo seria dormir, seria snoring.
A irritação do remodelado Flávio Prado.
Por que remodelado, nobre apresentador?
Porque ele tá lindo hoje. E o que eu queria.
Não, deu tapa, não, você levou um murro, né?
Não, eu passei. Eu queria dizer o seguinte.
O cabelo é seu, né, velho? Você tem o mesmo, você pode fazer o que quiser.
Não cabe, porque a única.
Ficou ótimo, Eduardo José.
A única, por exemplo, que acho que vai ser aprovada, não vejo nenhum, essa daí de substituições. As outras, por exemplo, parar no cronômetro só com bola, pô, não dá.
Primeiro de bote salão, vai jogar
primeiro a televisão não vai concordar. Porque ela tem uma programação.
Tem uma grade.
E tem uma grade e sabe que o jogo que tem 45 minutos pode ser né? para 60, né, Flávio? Então não vai.
Os caras vêm encher o saco
não, do futebol. Não, é como sugestão.
Vai fazer o esporte dele.
Você não quer nem que discute? Discute e diz não pro
outro. O futebol tá aí, ok, sucesso no mundo inteiro, onde que pode todo mundo gosta, internacional.
Aí o cara vem encher o saco. Demais,
faz o outro, pô. Faz o outro esporte, cria o dele lá. Faz lateral com
liga
pé.
Liga pro seu amigo.
Vai com pé, parado. Vá pros quintos dos infernos.
Liga pro seu amigo Guardiola, vê o que ele acha.
Faz o que quiser.
Com,
faz o esporte dele.
Eu concordo com o Flávio. Tá bom. É isso aí.
Não, mas tá só o número de substituições. É ruim?
Pode. Aí sim. Substituição
já. Substituição lá. Já tem a história do, na prorrogação por mais um. Tá bom. Você vai ficar uma vaga.
Tira a chanca.
Boa tarde.
Quem fala?
Vanderlei, Marcos.
Diga, Marcos, de onde?
Marcos da Lapa.
Diga, Marcos.
Palmeirense.
Opa.
É, enfim, é, o coronavírus mesmo matou todo o nosso esporte?
Não matou, mas parou as principais ligas do mundo, criou uma grande preocupação na área do futebol e na área de eventos esportivos.
Todos os esportes. E de qualquer evento,
Por exemplo, na agora, sei porque por motivos pessoais, nenhuma reunião com mais de 1000 pessoas na Austrália é permitida.
Sim.
Nenhuma reunião.
Vanderlei, diga. Alguém da família aqui vai completar 80 anos domingo, ia fazer uma festa muito legal para amigos da mesma idade, e lamentavelmente o médico falou: não dá para você comemorar com seus amigos mais ou menos dessa idade, porque o risco, evidentemente, é um grupo grande. De risco maior, então infelizmente.
Espera um pouquinho.
Espera aí, ele é muito gozador, falou: esperar metade já não vai vir. Por outras questões.
Parou. Cara tosco.
Ele é maravilhoso, cara.
Grosso. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde, Vanderlei.
Quem fala?
É o Marco aqui de Santos.
Diga, Marco.
Eu queria falar a respeito do Corinthians, queria ver se o Vampeta passava o chamegão dele. Eu gostaria que o Corinthians fosse formado assim, ó, Vanderlei, com o Walter no gol. E na lateral direita colocasse o Bruno, que às vezes com o Bruno Mendes, aquele Uruguai, jogou ali. Eu lembrei até o Forlán, viu, no São Paulo, viu?
Meu Deus.
O Gil ali de central, o Pedro ali de quarto zagueiro, o Sid Clay na lateral esquerda. E ali no meio do campo, ali, o Gabriel, o Montilho ali do lado direito e o Carlos Augusto, que esse Carlos Augusto aí, os técnicos não deram muita importância para ele, mas ele, a posição dele mesmo deve ser ali, viu? Do lado do lateral esquerdo, apoiando, jogando lá, apoiando o quarto zagueiro e às vezes até indo lá para a ponta esquerda, que ele tem força para isso daí. O Fagner atacando como se fosse o Romero ali do lado direito, o Bocelli e o Luan dando a liberdade para ele, jogar do jeito que ele quiser ali, ó.
Agora, o professor Thiago Nunes deve estar ouvindo. Vai pensar no seu caso.
É um time diferente, mano.
Bem diferente. Um abração para você, viu? Mais um ouvinte da Pan e o Tebas vai dar mais um detalhe sobre os amigos que nos seguem. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
O Vanderlei, é Fábio de Rio Preto.
Diga, Fábio.
O Vanderlei, primeiro dá um abraço pro Vampeta aí, parabéns,
Vanderlei. Obrigado.
É, eu sou a favor de cancelar o campeonato, todos os campeonatos, inclusive a Libertadores, cancela tudo, esquece, o ano que vem volta, os times que saiu, volta tudo para a primeira fase, começa tudo zero, com os times que foram eliminados.
Entendi. Qual é o seu time de coração?
Ah, eu sou Corinthians.
Ah, tá. Um abração pra você.
Certa lógica.
Faz sentido, faz sentido. Tá claro. Vampeta, um abração pra você.
Um abraço. Vampeta. Você sabe o que eu penso, né? Do...
Vai ter festa hoje, não?
Vai.
Vai ter festa.
Vai ser coronavírus.
Não, vou lá pro União dos Operários agora jogar uma bola.
Manda um abraço pra galera.
Você sabe o que eu penso do coronavírus, né?
Já. Você vai jogar uma bolinha lá.
Tem 7 bilhões de pessoas no mundo, né,
Bruce? Você vai jogar a bola lá.
Só quem tá me ligando aqui, Bruce, posso entender? Olha só quem é. Quero ver se você reconhece a voz. Espera aí, antes de terminar. Alô? 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 Aguinaldo Timóteo.
Timóteo, manda um beijo pra ele.
Timóteo!
Querido. Olha que eu tô mandando um beijo.
Timóteo! Tá bom, Timóteo.
Tá bom. Manda um beijo pra ele. De qualquer maneira, tá todo mundo te cumprimentando. Você merece.
É um querido, grande Aguinaldo Timóteo.
E o nosso Bola Mainardi tá aqui de braços abertos pra dar um grande abraço em você.
Não, é pra dar abraço. Nesse momento, não.
Abraço, pô.
Não, cala a boca ali pra mim, eu vou buscar agora.
Um abração pra você. O Tebas também vai dar aquela erva pra você. O nosso Flávio Prado. E também.
Eu trouxe um chá lá do Peru. Que é bom também.
Abraço,
esse do Tema Mainardi, da beira do Rio São Francisco.
Vem aí muita informação com a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo na PAN. Informação o tempo todo pra você. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, maravilhoso. Grande botafoguense.